Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Norma Teles, autora do livro Mulheres Viajantes, Sete Jornadas Insólitas. Este volume foi publicado pela editora Ana Blume.
Sin pan, alcémonos todos al grito, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional.
Norma, o que a motivou a considerar Alexandra Neel como uma moça mal comportada?
Ela foge de casa com 4 anos. Deixaram o portão aberto, ela saiu e foi pelo bosque ali de Luxemburgo, uma coisa assim, e logo, infelizmente, deu com os guardas. Os gendarmes levaram ela para casa. Depois, com 7 anos, ou 10, ou 12, ela vai de bicicleta para a Holanda. Para um comportamento da época, se há de convir que não era boa comportada. E sempre se interessou pelos amigos do pai, que eram anarquistas. Então, ela toma todo esse... se adapta, é isso que ela acha. E que ela toma com suas primeiras ideias. E a mãe está sempre criticando. A mãe detestava ela. Minha filha, você não vai casar. Sabe? Porque o que, que uma moça faz assim tão escandalosamente? Quando ela tem 15 anos, ela toma um trem, desce nos Alpes, no meio dos Alpes, e prossegue a viagem até a Suíça a pé. Então, esse comportamento dela e a não obediência, ela não ficava em casa assim 6 meses, 7 meses e voltava, ia para a Inglaterra, ia para não sei aonde. Então, ela é mal comportada. E depois ela se põe indo para a Ásia, sozinha, que é um comportamento péssimo para uma moça naquela época. E ainda mais, ela faz a grande aventura, que é chegar até Lhasa, no Tibete, a capital do Tibete, que era proibida a qualquer estrangeiro e estava fechada. Então, ela se disfarça de peregrina, pinta a cara de escuro e viaja mais de noite. Demora 3 anos, 4 anos, sei lá quanto, para chegar lá e conhecer. No caminho, ela vai vendo guerras, ela vai vendo cidades destruídas, passa pela China, porque ela vai pela China. Tem um pedaço que a gente desconhece da viagem, que ela não conta, mas ela vai pela China para entrar no Tibete por ali. Enfim, ela se comportou mal a vida inteira. Só que ela fez o que ela almejava fazer e se tornou uma grande erudita do budismo, reconhecida pelo mundo inteiro, uma classicista, né, no sentido de estudar toda aquela região, publicou inúmeros livros, tem muitos em português também, e foi uma pessoa assim, muito festejada, morreu com 101 anos.
Norma, de que maneira as concepções de Epiteto refletiram no comportamento da Alexandra David Nin?
No comportamento dela, no comportamento da Isabel Eberhard, que vai para o deserto, e no comportamento de um livro de uma escritora brasileira, Maria Benedita Borma, do século XIX, que retrata uma escritora, a vida de uma escritora no Rio de Janeiro, da época do final do século XIX. Então, as três usam o epiteto e reconhecem ali a necessidade de viver a própria vida, de fazer a si mesmo, ao invés de aceitar todas as regras. Quando a Alexandra atravessa os Alpes a pé, ela está com o livrinho dele debaixo do braço. É a única coisa que ela leva. E essa marca, tanto dos anarquistas, das ideias anarquistas de liberdade e de disposição, como do Epiteto, marcam toda a vida dela. Mesmo nesse estudo, e ela falava tibetano, ela falava chinesa, não tão bem. Às vezes ficava difícil, mas enfim, falava inúmeras línguas. Mas esse núcleo inicial dela de liberdade e de construção da própria pessoa, nós nos fazemos. Para isso, temos vários caminhos. Mas seguir o que se quer é a coisa principal, o que se deseja. O desejo aí guia essa construção de si mesmo. Então, é essa a marca que ela leva para a vida inteira. E foi uma feminista também. Discordando das feministas. Ela foi a vários congressos, representante de associações, mas é muito interessante. Ela discordava da iniciativa de querer o voto. Ela achava que isso era uma questão para as burguesas, porque a maioria das mulheres precisava mesmo era aprender a ter independência econômica, que é uma ideia muito boa, não é?
Norma, você já tocou um pouco, mas o que você destacaria da estadia da Alessandra Desnil no Ceilão e no Tibete?
Olha, nas viagens dela, ela sempre estudava, mas ao mesmo tempo ela sempre participava das pessoas, ela vivia a vida das pessoas ali. Quando ela vai para o Tibete, ela vai fantasiada de uma peregrina, também em andrajos, para poder passar desapercebida e ninguém perceber, quer dizer, porque ela era uma ocidental. Então, mas ela sempre interage com as pessoas. E é por isso que ela tem tantas histórias maravilhosas para contar. São as pessoas que ela encontra, as pessoas que ela gosta, as pessoas que ela não gosta, os fantasmas que passam, as crenças de um, as crenças de outro. Então, ela faz uma peregrinação ou uma jornada profunda e interessante. Não só para ela, mas para nós também.
Norma, o que mais chamou a sua atenção nos livros da Alessandra Desnil escreveu? Porque ela era uma mulher muito culta.
Muito. A visão dela do budismo é muito interessante. Ela conta detalhes, rituais, rituais que não são a luz do dia, magias negras. Ela conta todas essas coisas que existiam. Mas ela é muito clara no que ela acha que é a sabedoria, que é a simples frase do Buda: você tem que viver e saber o que você está vivendo. Basta. Os rituais, tudo isso, ela até critica bastante. As pessoas vão dizer, ah, mas ela critica porque ela acha que eles são inferiores. Não, ela critica os ritos de qualquer religião que podem ser exagerados e dominar as pessoas. Então, ela tem essa simplicidade na maneira dela viver e na maneira dela pensar. Mas ela é muito firme no que ela pensa. Eu aprecio isso muito também.
Segundo você, Leolinda Dalto foi uma viajante singular. Por quê?
Porque ela morava no Rio de Janeiro, Brasil. E ela tem um projeto, ela faz um projeto de catequese laica. A catequese no Brasil, ela era religiosa. E ela vai entrar, bater de frente com os padres por causa disso. E ela parte, porque naquele momento que ela vivia, que era final do século XIX, ela parte em 1890 para o sertão. O diretor do Instituto de Antropologia no Rio de Janeiro, ele queria que todos os índios fossem mortos ou fossem levados para longe. E ela tem exatamente o projeto contrário. Ela quer fazer uma coisa que não se faz hoje em dia, que é integrar. Ela quer provar que o índio pode ser integrado, porque ele é inteligente, ele sabe o que ele quer. Então, ela faz essa peregrinação 5 anos pelo sertão. Eu acho isso uma coisa, assim, muito particular. Porque ela foi com um grupo indígena fazer uma escola num lugar que é próximo aonde hoje é o Parque do Xingu, depois. Mas ela fica sem dinheiro, ela tem que voltar. E como ela vai brigando com os capuchinhos, brigando com os padres e volta, quando ela chega no Rio, ela já está ultra mal falada e ela não consegue mais levantar dinheiro. Então, tem um grupo de índios que vai atrás dela, ela educa uns 10, assim, na casa dela. Ela ensina a ler, tira título de eleitor, dá uma profissão para as mulheres, que fosse de chapeleira ou de modista, profissões possíveis naquela época, tanto para as índias como para eles. Mas é essa a contribuição que ela pode dar. Além, evidente, ela não lhe permitiram apresentar na sociedade geográfica, porque ela era mulher, não podia entrar lá. Então ficou com alguém, eu não consegui localizar os mapas que ela fez. Mas ela foi atrás do projeto de vida dela, que era incluir os outros, os índios, e depois ela fazer o primeiro Partido Republicano Feminista. Então ela vai batalhar também pelas mulheres. Não importa se a gente discorde da maneira dela fazer. No momento que ela fez, foram proposições inovadoras. A catequese laica, tirar os índios dos padres, porque ela achava que eles roubavam, e ela falava isso francamente. Ela conta, tentaram matá-la várias vezes. Enfim, ela deixou esse livro com recortes de pessoas que ela encontrou falando dela, como, diz ela, um documento histórico. Porque ela não tinha mais forças e coragem para escrever detalhe por detalhe todos os horrores que tinham acontecido. Mas, enfim, ela bancou o projeto dela até o fim, como ela pôde. Ficou pequenininho, mas ela manteve.
Contre nous de la tyrannie, les condamnés sanglants élevés. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez.
Norma, Isabelle Emberhard foi vigiada pelas polícias de Genebra, da França e do norte da África. Por que razão isso ocorreu?
Ela também era uma moça desobediente. Ela teve uma educação muito diferenciada e baseada em princípios anarquistas também. Ela também foi leitora do Epiteto. Então, ela era uma russa, de família russa, que se exilou na Suíça. Tinha muito russo anarquista e revolucionário na Suíça. Naquela época, tinha todos os revolucionários de todos os países do mundo. Então, ela foi sempre vigiada ali. E no norte da África, porque ela tinha costumes absolutamente considerados completamente fora de padrão, ela se vestia de rapaz muçulmano, de estudante, e ela frequentava não só os mestres, como a boemia mais desenfreada. Ela bebia com os homens, ela caía de bêbada, ela tomava drogas. Então, desconfiavam sempre dela. Como ela era nascida russa, os franceses achavam que ela era até espiã da Inglaterra. Então, eles nunca deram sossego para ela também. Espiaram a vida dela, que foi muito curta, inteira. muitas coisas que a gente sabe dela pelos relatos dos espiões. E é sempre engraçadíssimo, porque eles sempre falam bobagem, né?
Por que que Elizabeth Eberhard se apaixonou tanto pelo deserto do Saara?
O momento que ela viu. Eu estou convencida que o deserto é apaixonante, porque ela se apaixonou totalmente. Ela dizia, eu tenho duas paixões na vida, escrever e cavalgar num deserto. E ela conseguiu realizar. Ela vai primeiro para a Argélia com a mãe ainda viva. A mãe morre ali, mas é logo depois ela vai ver o deserto. A hora que ela vê o Saara a primeira vez, ela sempre quer voltar para lá. É algo muito sedutor. Tem um filme novo agora de uma outra viajante que eu não tenho no meu livro, que se chama Gertrude Bell. É uma inglesa conhecida como a Rainha do Deserto, porque ela foi antes da Eberhard, se apaixonou pelo deserto Saara também. Então, o deserto tem alguma... E os seus habitantes, porque não é só o deserto. As duas eram muito amigas, gostavam muito dos nômades. A Eberhard manteve essa paixão dela para o resto da vida. Morou num oásis, no deserto, e acabou morrendo aos 27 anos, afogada numa inundação no deserto, que parece incrível, mas acontece. As chuvas caem de repente demais e transbordou todo o oásis e ela estava em casa e morreu afogada.
Norma, o que você destacaria dos escritos dela?
Os escritos dela, chamados... jornalier, diários mesmo, são muito interessantes porque eles são íntimos e, ao mesmo tempo, eles contemplam esse outro mundo. Ela tinha essa paixão pela escrita e eu acho que ela transcreve, ela passa isso para a gente. Ela fala muito do deserto, ela fala muito dos lugares, ela fala muito das pessoas. É muito interessante, ela escreve muito bem.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.